Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Paulo Miranda.
O podcast da Brasil Travel News hoje vai conversar com o Gilmar Piola, o secretário de turismo da cidade de Foz do Iguaçu, que vem preparando grandes novidades e acertos para o pós-pandemia. Eu sei que você vem fazendo muitas reuniões para que esse quadro de uma cidade mais importante do turismo do Brasil, que é a Foz do Iguaçu, você está fazendo grandes modificações e preparando para o pós-coronavírus. Não é isso, Gilmar?
Exatamente, Paulo. Prazer falar contigo, com todo esse público da Brasil Travel News. Foz do Iguaçu está se preparando para o pós-coronavírus, para essa nova normalidade que vai surgir e que vai exigir cuidados redobrados de todos nós. Então, nós instituímos protocolos de segurança sanitária que são específicos para cada uma das atividades turísticas. Os meios de hospedagem têm os seus protocolos, os atrativos turísticos também, com montagem de barreira sanitária, os eventos terão também as suas exigências, o transporte, tanto individual quanto coletivo, e assim por diante. Então, a gastronomia, os restaurantes, todos terão seus protocolos e vão ter que zelar por esses cuidados, porque essa vai ser a nossa nova normalidade daqui para diante, enquanto não tivermos um antídoto que seja eficaz para conter a contaminação do vírus.
Ô, Gilmar, quantos leitos nós temos em Foz do Iguaçu hoje?
Foz do Iguaçu tem 33 mil leitos, né? E novos empreendimentos aí anunciados, a gente caminha para 40 mil leitos nos próximos anos. Acho que é um dos maiores parques hoteleiros do Brasil.
Ainda continua como sendo a média de 80% de turistas internacionais em Foz do Iguaçu, não só pela proximidade com esses dois outros países, que é a Argentina e o Paraguai. Existe ainda esse número maior de turistas internacionais?
Nossa relação está bem equilibrada hoje, né? Nos últimos anos, na última década, Foz do Iguaçu mais do que triplicou o número de brasileiros que vêm para cá. Então, hoje o número de brasileiros já responde por 50%, entre 50% e 55% de todo o público que nós recebemos nas Cataratas do Iguaçu. Daí nós temos um fluxo aqui de América do Sul, né, principalmente aí países do Mercosul e países andinos, totalizando cerca de 80% da nossa movimentação. E o restante da nossa movimentação aí é de todos os demais continentes, né? São americanos, que é um público que vem crescendo muito na ordem de... nos últimos anos, a gente está crescendo perto de 50% ao ano entre o público norte-americano, né? O público europeu também cresceu, e o público asiático, principalmente coreanos e chineses, que também vem apresentando crescimento da ordem de 20% ao ano, né, nesses últimos 5 anos.
Você está no turismo há muitos anos, não?
Eu assumi o turismo em 2007. Eu fui superintendente de comunicação social de Itaipu e em 2007, em 2006, assumi a comunicação de Itaipu. Fiquei 11 anos como superintendente de comunicação e também como gestor do turismo na Binacional. Foi a partir daí que eu me envolvi mais intensamente com o turismo. Em 2007, a responder também pelo complexo Itaipu, candidatamos as Cataratas do Iguaçu àquele concurso mundial das maravilhas da natureza, Eu vivo intensamente, coordenei a campanha do lado brasileiro, aí criamos o Fundo Iguaçu, que é o Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, e também criamos a gestão integrada do turismo de Foz do Iguaçu, que uniu tanto a Itaipu Binacional, a Prefeitura, o Conselho Municipal de Turismo, o Sim de Hotéis, o nosso Convention Bureau e todas as instituições, né? E isso vem fazendo que a nossa gestão integrada seja reconhecida hoje como uma experiência de governança do turismo para todo o Brasil.
Eu te falei e perguntei sobre isso porque a Itaipu ajudou a crescer e a desenvolver mais do que já era o turismo da cidade de Foz do Iguaçu.
Paulo, a Itaipu sempre teve uma relação muito umbilical com o turismo. Desde a época da construção da usina, a Itaipu já teve que se organizar, criou uma divisão de relações públicas, uma assessoria de relações públicas para coordenar a visita de curiosos que vinham do Brasil e do exterior para ver aquela que seria a maior usina hidrelétrica do mundo na época, né? Então, essa relação de Itaipu com o turismo, ela começa lá desde as obras da construção da usina, tá? E depois veio se intensificando cada vez mais. Hoje, o turismo na Itaipu tá profissionalizado. Desde 2007, deixou de ser uma visita meramente institucional para virar uma visita turística, formatação de produtos, tem diversos roteiros dentro da usina. Então, passou a ser um atrativo muito importante aqui depois das Cataratas do Iguaçu, que contribui para aumentar o tempo de permanência do turista na nossa cidade. E outros projetos prestes a acontecer, né, como é o caso da duplicação da Rodovia das Cataratas, né? A gente finaliza o projeto agora, o projeto executivo agora em julho, e ele vai para a licitação este ano ainda, numa grande parceria com o governo do estado do Paraná, que vai ficar responsável pela execução das obras, e Itaipu que vai entrar com os recursos, né? Então, hoje nós já temos as obras da segunda ponte, Brasil-Paraguai, e também da perimetral leste, que vai ser o desvio dos caminhões das ruas do corredor turístico, né? A partir de outubro começam as obras da perimetral leste, que vai emendar com a segunda ponte. A segunda ponte já está com as fundações bem adiantadas. São obras financiadas também com o recurso da Itaipu Binacional, assim como a ampliação da pista do nosso aeroporto. Nosso aeroporto tinha uma pista acanhada em termos comparativos com o aeroporto argentino, que fica do lado do Parque Nacional Iguaçu Argentino, e também comparado com o aeroporto Guarani em Mingaguaçu, ali no Paraguai, a 50 quilômetros aqui de Foz do Iguaçu. E a partir de agora nós teremos uma pista com 2.800 metros de extensão. Isso vai permitir, daqui a um ano e meio, que a gente possa ter voos sem escalas para Estados Unidos e também para países europeus, né? Então, esse vai ser a infraestrutura, vai ser um diferencial de Foz do Iguaçu para desenvolvermos o turismo a partir aí do ano que vem, com todas essas obras que estão acontecendo. O Acelera Foz tem uma outra vertente, que é a inovação e a tecnologia. Então, estamos fazendo uma grande parceria com o Parque Tecnológico Itaipu, com a Fundação PTI, que a gente chama, para desenvolvermos esse ecossistema de inovação. Agora mesmo eu estava aqui reunido com arquitetos e engenheiros para darmos o start no início das obras do nosso condomínio de startups. Pegamos um antigo centro de artesanato aqui, que estava desativado, e vamos fazer a revitalização desse prédio para abrigar o condomínio de startups, numa grande parceria também. Os recursos são da Prefeitura Municipal, recursos provenientes de royalties de energia da Itaipu. Esses recursos não podem ser usados para pagamento pessoal, então eles têm que ter uma destinação específica, que é para investimentos. E estamos fazendo esse condomínio, que vai ser um marco também para desenvolvermos o setor de tecnologia e inovação da nossa cidade, né? O Acelera Foz tem outra vertente, que é a retomada do turismo. a retomada do turismo e também políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbanístico da cidade, né? Então, são várias ações articuladas entre todos esses atores, o que mostra que a cidade está unida e está criando esse ambiente positivo, né, para a retomada da economia, para desenvolvermos, atrairmos novos investimentos e também turistas para nossa cidade a partir aí da curva final descendente do coronavírus.
Você falou uma coisa importante aí, Piola, que eu acho que o Brasil ainda não sabe e que é importante você falar um pouco, detalhar mais nela, que é essa nova ponte. Qual o motivo? Se é a falta, se é a capacidade que já não dá mais, o motivo principal dessa nova ponte que está sendo criada. Eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre ela.
Com certeza. A ponte da amizade, que já tem mais de 50 anos, ela já estava sobrecarregada há muitos anos com o trânsito de caminhões. São 130 mil caminhões por ano que passam pela ponte, mais o fluxo de pedestres, de motocicletas, o fluxo de veículos, enfim. A nossa ponte da amizade vem resistindo heroicamente todas essas décadas com um fluxo intenso, né, de veículos e de pessoas, né? E as filas se avolumavam, enfim, você demorava algumas horas para atravessar a ponte, para ir e para voltar. A segunda ponte surgiu para concentrar inicialmente todo o trânsito de caminhões, né, para você deixar a ponte da amizade livre para a travessia só de veículos e de turistas, né? Fazer aqui o trânsito fronteiriço de pessoas e veículos para desenvolver também o turismo de compras, né? Enquanto os caminhões seriam desviados todos para a segunda ponte. Agora já se chegou a um entendimento que a segunda ponte, além dos caminhões, ela também vai permitir a travessia de veículos, ou seja, isso vai desafogar muito o trânsito da Ponte Internacional da Amizade. Então, no futuro, quem vier para fazer compras e tudo vai ter essa facilidade aqui quando a segunda ponte estiver pronta. Mas o diferencial da segunda ponte é que nós vamos tirar o trânsito pesado de caminhões pelo centro da cidade. Todos os caminhões hoje que fazem a travessia para a Argentina, eles passam pelas ruas do corredor turístico de Foz do Iguaçu. Alguns desses caminhões com cargas pesadas, com cargas, inclusive, de produtos perigosos, né?
Misturar turista com caminhões é complicado, né?
Aí esses caminhões destroem toda a malha viária da cidade. Então, a gente tem que ficar fazendo operação tapa-buraco o tempo inteiro, porque o asfalto não resiste a 30, 40, até 50 toneladas, né? Tem alguns caminhões que transportam, tem vários eixos, né? Então, por onde eles passam, eles destroem, né, a malha viária. Isso vai ser importante que, com a retirada dos caminhões do centro, os caminhões que vão para a Argentina, nós poderíamos trabalhar aí na revitalização do corredor turístico, né, que é um projeto que vamos realizar assim que a segunda ponte e a perimetral estiverem concluídos.
Piola, falamos sobre hotelaria, sobre a nova ponte, mas eu gostaria que você também falasse sobre o lado argentino, tem o famoso queijo preto, o lado do Paraguai, que nós temos os cassinos, e toda a gastronomia que a gente sabe que é muito forte. Eu, na época, eu ia muita churrascaria em Foz do Iguaçu e tinha show ao vivo. Era realmente uma maravilha. Como faz muitos anos, eu acho que é interessante você falar um pouco para o nosso público conhecer e saber que Foz do Iguaçu não é só a maravilha das cataratas, não?
Foz do Iguaçu é um destino completo, eu costumo dizer, porque aqui você... a gente costuma dizer que nós somos um destino três países, né? Você vem para Foz do Iguaçu, você aproveita e visita a Argentina, né, para tomar um vinho, comer um bife de chouriço, né? Ver o lado mais belo das cataratas, porque a vista mais bonita fica do lado brasileiro. Mas a gente não gostam disso, mas enfim, a gente sempre curte com eles, porque realmente a nossa vista é espetacular, né? Tem o lado paraguaio, né, com lojas que se multiplicaram, lojas de grifes e de produtos importados, né? E agora vamos ter um diferencial também, que são as lojas francas do lado brasileiro, tá? Já inauguramos a primeira há 2 semanas, nos próximos dias vamos inaugurar a segunda e tem mais 3 já engatilhadas que acredito que lá por setembro estaremos inaugurando. Ao ponto de que as pessoas que viajarem para cá, pessoal de São Paulo, do Rio, das capitais brasileiras, né? Enfim.
Do Nordeste, gosta muito de ir para aí.
Nordeste também, os nordestinos amam Foz do Iguaçu, vão poder comprar aqui na nossa cidade até $800. Né? 300 em lojas francas em Foz do Iguaçu e 500 em lojas francas no Paraguai. Tá certo que hoje o dólar nesse patamar, a cotação está um pouco alta, mas eu acredito que no futuro tende a recuar e voltar em patamares mais razoáveis. A nossa gastronomia, Paulo, você precisa vir para cá, né? Quando surgir aí uma vacina para o coronavírus, né? Você se locomover com mais tranquilidade e tudo mais. Nós vamos estar tomando todos os cuidados aqui, seguindo rigorosamente os protocolos, mas, enfim, quando a situação se ajeitar, você é nosso convidado aqui para vir conhecer as delícias aqui de Foz do Iguaçu. Nossa gastronomia evoluiu muito. No início era uma gastronomia que ficava muito restrita ao ambiente dos hotéis. Depois ela foi.
Inclusive tinha um hoteleiro que tinha uma churrascaria muito boa com show ao vivo, não era? Eu não lembro se era o Rafaim.
A churrascaria Rafaim é tradicional, ela tem um show belíssimo da cultura, faz um passeio pela cultura de 8 países latino-americanos, é um show espetacular. Essa churrascaria continua funcionando, agora reabre no dia 10 de junho, juntamente com os atrativos. Nós temos um cronograma aí de reabertura do turismo. Nós temos vários shows também, além da Churrascaria Rafaim, que é nosso show mais tradicional e que encanta turistas brasileiros e estrangeiros. Nós temos um show de tango, o Madeiro Tango abriu uma sucursal de Buenos Aires aqui do lado argentino, no Cassino Iguazú, passando a aduana à Argentina. E o Encanto Vermelho mudou de Manaus, com aquele show maravilhoso deles também, mudou de Manaus para Foz do Iguaçu. Então, nós temos aí várias atrações agora. E o Marco das Três Fronteiras, que foi reinaugurado, revitalizado, e agora nós vamos integrar com o Espaço das Américas, que é aquele espaço que o Jaime Lerner concebeu, mas estava abandonado lá no encontro dos rios do Iguaçu e do Paraná. O Espaço das Américas será revitalizado pela Cataratas S.A., que é a concessionária do Marco das Três Fronteiras. Então, vai ser também uma atração cultural. Já é uma atração cultural, tem show todas as noites. Então, a nossa vida noturna aqui na fronteira está bem agitada, bem movimentada, com os restaurantes do padrão do Bona Trattoria. O Bona é um restaurante criado pelo Iti Rafaim, que é dono do Capitão Bar. Não sei se você conheceu.
Não, não era.
É famoso aqui de Foz do Iguaçu. É um dos bares mais famosos de Foz. E o Iti criou o Bona Trattoria justamente com o Salvatore Loi. O Salvatore Loi foi chefe do Fazano por 14 anos. Né? Tá? Então, ele que assina todos os pratos do Bona, que é um restaurante muito bom aqui da nossa cidade. Né? Enfim, você precisa conhecer essa nova gastronomia aqui de Foz. Tem as micro cervejarias. Nós criamos uma lei aqui agora, municipal, já faz 2 anos, para estimular o surgimento de micro cervejarias aqui na nossa cidade. Então, tem cervejas artesanais hoje da melhor qualidade, que não perde para nenhum lugar do Brasil e do mundo.
Mas, olha, e você pode me dizer hoje, você tem ideia dos números, dos fluxos de turistas para Foz do Iguaçu antes da pandemia?
Paulo, antes da pandemia, nós vínhamos num ritmo muito forte. Foz do Iguaçu vinha batendo recordes e recordes de turistas todos os anos, né? A ponto de que havíamos ultrapassado a marca de 2 milhões de visitantes do lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu, o lado argentino com mais 1.600.000. Aí, somando tudo aqui, porque o turismo em Foz do Iguaçu não é somente Cataratas do Iguaçu, Parque Nacional.
Claro.
Então, nós já tínhamos ultrapassado a marca de 3,5 milhões de turistas por ano somente em Foz do Iguaçu. Quando a gente soma o lado argentino, que é o Parque Nacional Iguaçu, argentino, Porto Iguaçu, e soma também Cidade del Este e o Paraguai, nós somos aqui um destino de 5 milhões de turistas por ano. Era o que a gente tinha de movimento aqui antes da pandemia. Esperamos retomar isso na sequência, 2020, a partir aí de setembro, acreditamos que a retomada vai se dar de forma mais intensa, e o ano que vem vai ser o ano da retomada dos fluxos, tanto internos quanto também de turistas estrangeiros, né? Acreditamos que lá para o final de 2021 a gente já volte aos níveis que tínhamos antes da pandemia. Você precisa conhecer, aliás, todo o público de Brasil Travel News precisa conhecer o novo Marco das Três Fronteiras, né? A cenografia do Marco, ela remete a uma redução jesuítica, é uma réplica de uma redução jesuítica. Então, é resgate da cultura regional que está sendo mostrado ali para o visitante. E nós temos também um memorial do Cabeça de Vaca, que foi aquele aventureiro espanhol que considerado o descobridor das cataratas, né? Foi o primeiro homem branco a avistar as cataratas, né? Então, tem todo um resgate também dessa passagem do Cabeça de Vaca. E agora, com a revitalização do Espaço das Américas, que é um espaço emblemático, eu acredito que nós vamos poder trabalhar muito mais, fazer um resgate dessa cultura, inclusive da cultura guarani, com artesanato indígena e tudo mais. É esse o objetivo que nós temos com a revitalização do Marco das Três Fronteiras.
Piola, eu quero agradecer a você e dizer que todo o trade turístico reconhece você como um dos 3 melhores secretários de turismo do Brasil pelas suas iniciativas, pela sua criatividade. E foi muito importante o Brasil inteiro, através do podcast da Brasil Travel News, saber o pensamento do ilustre secretário. Então, só agradecer e gostaria das suas considerações finais da nossa entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Foz do Iguaçu vem se esforçando muito agora nessa pandemia para não só para conter o vírus, mas também para ser uma referência de cuidados, né? Nós fomos a primeira cidade do Brasil a instituir um plantão coronavírus com atendimento pelo WhatsApp 24 horas por dia, né? São 5 linhas de telefone atendendo as pessoas para tirar todas as dúvidas, né? Temos acadêmicos de medicina cuidando disso, foram treinados para dar as orientações e dar os encaminhamentos. Fomos a primeira cidade do Brasil a adotar obrigatoriamente o uso de máscaras, né? Estamos agora com 2 laboratórios habilitados para fazer exames PCRs, que são exames laboratoriais de alta precisão, para podermos testar todas as pessoas com sintomas de gripes e sintomas respiratórios, né? Fomos também a cidade a adotar oficialmente os protocolos de segurança sanitária para a reabertura tanto do comércio quanto também do turismo. Então, a cidade está se preparando com investimentos agora na infraestrutura, com investimentos em tecnologia e inovação. Fomos a primeira cidade do Brasil a criar um programa de juros zero para atender informais, profissionais autônomos, microempreendedores individuais e também microempresários. São 30 milhões de reais em empréstimos com carência de 12 meses, são valores até R$6.000 que estamos concedendo de empréstimos para as pessoas pagarem depois sem juros. A prefeitura vai pagar os juros para esses profissionais. Ou seja, pleiteamos e conseguimos R$200 milhões, uma linha de crédito para atender as empresas de médio e grande porte da nossa cidade. Também com carência de 12 meses e prazo de 6 anos para pagar. Estamos fazendo um esforço agora também muito grande para consolidar alguns investimentos, não só públicos, mas também privados. Muitos investimentos privados que vão ser confirmados nos próximos dias. Eu acredito que a humanidade vai vencer o coronavírus. Nós já tivemos muitas pandemias no passado, tivemos depressões, tivemos guerras, revoluções, e a humanidade conseguiu se superar. O convite está feito, esperamos você aqui quando você puder vir para Foz do Iguaçu, será muito bem recebido, é nosso convidado de honra aqui.
Com certeza, estaremos aí. Muito obrigado, um forte abraço e até lá, meu amigo.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. Apresentação, Paulo Miranda.